Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar a ampliação da vigência do Plano Nacional de Cultura, além de medidas provisórias. Deputado detalha ações que devem ser incluídas na PEC da transição com medidas consideradas urgentes pelo novo governo. Partidos que não obtiveram o mínimo exigido nas urnas estudam soluções para atingir cláusula de desempenho. Deputado detalha ações que devem ser incluídas na PEC da transição com medidas consideradas urgentes pelo novo governo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a entrevista.
Em entrevista à Rádio Câmara, o segundo vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, detalhou algumas ações que precisam de recursos de maneira emergencial no orçamento do ano que vem. A ideia do governo eleito é apresentar uma proposta de emenda à Constituição para autorizar gastos acima do teto constitucional, chamada de PEC da Transição. Além do Auxílio Brasil e do aumento real do salário mínimo, Pimenta explicou que é necessário colocar recursos para programas habitacionais.
Por exemplo, habitação popular. Não tem nenhuma previsão de recursos no orçamento para habitação popular. E nós queremos retomar o programa Minha Casa Minha Vida já a partir de janeiro. Não é possível. O país está, desde 2016, sem praticamente construir uma casa, um loteamento popular. A fila de espera cresceu muito.
Paulo Pimenta também citou o programa de merenda escolar, que, segundo ele, está há 5 anos sem reajuste, e o programa de aquisição de ônibus escolares, que tem apenas R$ 425 mil para 2023. O projeto do orçamento de 2022 previa R$ 10 milhões para essas compras, de acordo com o estudo técnico das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado. Pimenta disse ainda que os serviços hospitalares perderam R$ 8 bilhões, as universidades R$ 3,5 bilhões, e a aquisição de vacinas, 1,1 bilhão. Na reunião de quinta-feira com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também foram citados os programas de saúde indígena, farmácia popular e manutenção de rodovias. Em sua rede social, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, membro da Comissão Mista de Orçamento, se manifestou, dizendo que é necessário cumprir os compromissos sociais, mas cobrou do governo eleito medidas na direção da responsabilidade fiscal, como as reformas administrativa e tributária. Na semana que vem, a Comissão Mista de Orçamento deve divulgar as primeiras audiências públicas sobre o projeto do orçamento de 2023. O objetivo é aprovar o projeto no Congresso até o dia 19 de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Participantes de audiência pública no Congresso pediram mais ajuda do governo federal para acolher afegãos. Sem ajuda para moradia e trabalho, mais de 100 refugiados estão acampados no aeroporto de Guarulhos. A reportagem é de Noelle Nobre.
Participantes de uma audiência que discutiu a acolhida humanitária de afegãos no Brasil defenderam esforços conjuntos de setores públicos e da sociedade civil e uma presença mais forte do governo federal para resolver a situação de pessoas que chegam todos os dias ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, fugidas do regime do Talibã. Os afegãos são beneficiários do visto humanitário autorizado por portaria interministerial em setembro do ano passado. Até setembro deste ano, foram autorizados mais de 6 mil vistos e registradas quase 3 mil entradas de afegãos no Brasil. Ocorre que muitas dessas pessoas chegam ao país e, sem ajuda para moradia ou trabalho, não conseguem sequer sair do aeroporto. Hoje, mais de 100 afegãos, entre homens, mulheres e crianças, estão no terminal aéreo em Guarulhos. Relatora da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, que promoveu a audiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, pediu mais apoio do governo federal para resolver a situação.
A situação em Guarulhos, ela merece atenção federal mesmo, né? E claro que do Estado também, Mas é inadmissível que o governo federal não tenha criado dotação orçamentária específica e contínua para permitir a realização de ações socioassistenciais, como políticas de acolhimento e inclusão social, nos estados, nos municípios, que têm acolhido as pessoas do Afeganistão com solidariedade e trabalho duro.
Além da senadora, Fábio Cavalcante, secretário de Assistência Social de Guarulhos, também pediu repasse de fundos federais para acolher afegãos. Ele informou que o município não tem capacidade de acolher sozinho todas as pessoas que chegam.
Nós já atendemos e encaminhamos para os acolhimentos do Estado, município e parceiros 1.387 pessoas. Então, essas 100 pessoas que estão hoje no aeroporto são realmente as que a gente não tem condição de encaminhar para nenhum acolhimento no estado de São Paulo.
O secretário Fábio Cavalcante também sugeriu que a gestão federal encaminhe imigrantes para outros estados dispostos a recebê-los, a partir de uma estratégia bem planejada. No entanto, segundo Nilzarete de Lima, do Ministério da Cidadania, o governo federal não pode impor aos estados brasileiros uma distribuição sem que haja uma pactuação local. Nilzarete disse ainda que, para facilitar o repasse de recursos federais, se faz necessária uma lei federal que reconheça a emergência social e a crise humanitária no Afeganistão.
Que também reconheça essa crise migratória no Afeganistão. Apenas reconhecimento, autorização de visto humanitário, a gente não tem conseguido.
Conforme relatou a juíza afegã Gulandan Totak Rail, quem foge do Afeganistão o faz por causa da insegurança e da situação de um país que não oferece mais saúde, educação e oportunidades para seus cidadãos. A maioria gasta muito dinheiro para chegar ao Brasil, mas se sente agradecida pelos vistos humanitários. A juíza pediu que o Brasil continue emitindo os vistos, até porque em outros países os afegãos muitas vezes encontram problemas similares. No próximo dia 10, a Comissão Mista sobre Migrações fará visita de diligência ao aeroporto de Guarulhos e a centros de acolhimento de afegãos em São Paulo. A comissão tem como presidente o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
O plenário da Câmara pode votar projeto que permite o uso dos fundos de saúde por estados e municípios para pagamento do piso da enfermagem.
Mais um projeto voltado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A proposta do Senado permite que estados e municípios usem até o final do ano que vem recursos dos fundos da saúde, que atualmente estão parados, para complementar os salários na rede pública. Atualmente, esses recursos podem ser usados apenas para ações de combate à pandemia de Covid-19. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, que dessa maneira pode entrar na pauta do plenário a qualquer momento. A autorização para que o dinheiro seja usado para pagar o piso faz parte de um esforço da Câmara e do Senado para encontrar fontes de financiamento para o gasto extra, não apenas na rede pública, mas também na rede privada. Isso porque, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial da enfermagem, a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que o impacto financeiro da proposta seja melhor esclarecido. No início de outubro, a Câmara já aprovou um projeto parecido com este que ganhou o regime de urgência. A proposta também permite o uso dos recursos parados dos fundos de saúde, mas para o pagamento dos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Por isso, na votação da urgência para o projeto do Senado, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, manifestou preocupação em relação ao uso dos recursos destinados às Santas Casas também pelas prefeituras.
Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas Santas Casas de Misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional, forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Já o Senado aprovou para os municípios utilizarem, portanto, nós temos uma grande preocupação com relação ao texto, como será feito, para que o uso desse recurso seja único.
Já o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, disse que a permissão para o uso de recursos dos fundos de saúde não resolve o problema do pagamento do piso. Segundo ele, as redes pública e privada não têm condições de cumprir o mínimo para a categoria.
Venho aqui alertar que isso daqui é um remendo. É um remendo porque busca transferir recursos de um fundo que não estão sendo utilizados para estados e municípios E ok, a gente é a favor de centralização, de transferência de recursos para a ponta, por isso que o Novo é a favor desse PLP, mas é ilusão achar que isso vai resolver o problema do piso da enfermagem. O problema do piso da enfermagem não é financeiro, é econômico. É algo economicamente inviável.
A lei suspensa pelo Supremo define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Desde a aprovação da lei, em maio, a Câmara e o Senado buscam fontes de recursos para a medida. Uma dessas propostas, também pronta para ser votada pelo plenário da Câmara, é o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A proposta reduz a alíquota das empresas para o INSS de 20% para 1%. Outras propostas que podem viabilizar os pagamentos são a repatriação de bens de brasileiros no exterior, a legalização dos jogos com a destinação de 4% para a saúde e a destinação para o mesmo fim de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma taxa cobrada das mineradoras. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O plenário da Câmara pode votar a ampliação da vigência do Plano Nacional de Cultura e outras pautas nesta semana. As votações começam nesta segunda-feira, como informa o repórter Cid Queiroz.
As votações no plenário começam já na segunda-feira. Na pauta, 5 medidas provisórias que vencem até o fim do ano, como a MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura, e a MP 1130, que liberou 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. Os deputados podem votar também projeto que prorroga para 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, explica que a proposta é uma alternativa provisória para o financiamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.
Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas Santas Casas de Misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional, forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Aqui, nós aprovamos dessa forma. Já o Senado aprovou para os municípios utilizados.
Foi incluída na pauta proposta que susta duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, editadas em junho e setembro deste ano, que tratam da definição da metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Segundo o autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, essas medidas da ANEEL resultaram na desestabilização das tarifas de uso de transmissão, com aplicação imediata e sem prazo de transição para os geradores de energia.
A energia do sol e do vento no Nordeste é a energia mais barata do mundo. É a energia da economia verde, é a energia do futuro. E é exatamente onde a juventude está encontrando uma oportunidade para construir o seu futuro. Nós não podemos barrar esses investimentos. São mais de 60 bilhões de investimentos que serão suspensos no Nordeste em função de uma decisão burocrática que não entende a realidade das contradições regionais que o Brasil vive.
Podem ser votados ainda o projeto que obriga a empresa de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação, o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes e o projeto que regulamenta o lobby, atividade de representação privada de interesses junto a agentes públicos. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você poderá acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E partidos que não obtiveram o mínimo exigido nas urnas estudam soluções para atingir cláusula de desempenho. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Partidos que não conseguiram cumprir a cláusula de desempenho estudam fusões ou incorporações para garantir tempo de TV e recursos do fundo partidário. Dos 28 partidos e federações que concorreram nas últimas eleições, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho prevista para o pleito deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. São eles as federações PT, PCdoB, PV, PSDB Cidadania e PSOL Rede, e os partidos MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, Republicanos e União. Ao atingir a cláusula, vão continuar recebendo recursos do fundo partidário e permanecerão com acesso a tempo de propaganda em rádio e televisão durante os próximos 4 anos. Dos 16 partidos que não alcançaram a cláusula, segundo o TSE, 7 elegeram deputados federais: Avante, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e PROS. Entre os partidos que já anunciaram fusão com o intuito de atingir a cláusula de desempenho estão PTB e Patriota e PROS e Solidariedade. As legendas têm algumas alternativas, como, por exemplo, se fundir, ser incorporadas ou ainda constituir federações com outros partidos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Isso porque, de acordo com a Emenda Constitucional de 2017, a partir do ano que vem terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que obtiveram nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou então os que elegeram pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Segundo a consultora legislativa Ana Luísa Baques, a cláusula de desempenho funcionou nestas eleições e há um razoável consenso de que isso é muito bom para o sistema partidário brasileiro. O objetivo da cláusula de reduzir o número de partidos com representação no parlamento é bom para o eleitor, segundo a especialista.
O que se procura é fazer com que o parlamento tenha, ao mesmo tempo, maior governabilidade, maior funcionalidade, né, e mais transparência e clareza para o eleitor. Porque, assim, para governar, né, é necessário haver negociações entre executivo e legislativo, né, entre oposição e situação no Congresso, né. E essas negociações, quando existe assim, uma miríade de partidos, cada um com uma fatia de poder, se tornam muito difíceis, né?
Baques cita um exemplo das dificuldades enfrentadas antes da cláusula.
A gente pode lembrar de uma situação que é corriqueira aqui na Câmara, né? Na última legislatura, por exemplo, né? De você ter reuniões de líderes com o presidente da casa com mais de 20, 25 representantes de partidos, né? Quando o presidente, uma votação é suspensa, o presidente diz vamos para a negociação dos líderes, né? Sai aquelas 2 dezenas de parlamentares para reunir e discutir, né? Mas isso, além do problema numérico, assim, né, que eu estou exemplificando, isso torna também mais difícil, o que para nós eleitores é mais importante, que haja transparência e compreensão do processo de negociação, né? Quem está negociando o quê, né?
O líder do PSC, deputado Euclides Petersen, de Minas Gerais, afirmou que o partido estuda soluções.
Nós estamos buscando o melhor caminho para o Partido Social Cristão, para a gente fazer uma incorporação, que é a melhor opção dentro do Diretório Nacional, junto com o nosso presidente. Todos filiados do PSC decidiram para a gente tentar manter a sigla número 20 e também a ideologia do partido.
A Emenda Constitucional 97 de 2017, que também acabou com as coligações em eleições proporcionais, estabeleceu a cláusula de desempenho a partir do pleito de 2018, com regras escalonadas até as eleições de 2030, quando os partidos deverão, para ter tempo de TV e rádio e recursos do fundo partidário, obter nas eleições para a Câmara no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou eleger pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda para você, boa semana, até amanhã.
Câmara é notícia.